O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Das Tripas Coração é o mais recente livro de Sérgio Luís de Carvalho. Historiador e escritor, o Sérgio já publicou 13 romances, várias importantes obras dedicadas ao público infanto-juvenil e muitas outras de não-ficção, de divulgação historiográfica. Anno Domini 1348, traduzido e publicado em França, que trata a chegada da peste negra a Portugal, mas também traidores e traições da história de Portugal ou história de Portugal contada às crianças, são apenas alguns exemplos. Já este das Tripas Coração, saúde, higiene e medicina no tempo dos descobrimentos, visa dar-nos a conhecer o estado de saúde dos corpos, as condições de higiene em casa e a bordo das naus, ou a forma como se combatia as doenças na época. Uma análise que vai desde o começo da expansão portuguesa no século XV até ao lento desmoronar do Império que se iniciou ainda no século XVII. Um belo livro que ajuda também a desconstruir uma série de mitos e ideias pré-concebidas sobre a época e os descobrimentos. Olá, Sérgio.
Olá, Nuno. Tudo bem? É um
Obrigado,
prazer
Sérgio, por aqui na Rádio Alfa.
Obrigado.
Sérgio, este das Tripas Coração é um livro, que eu já disse há bocadinho em off, um livro extraordinário e que me conduziu a uma outra leitura francesa, mais antiga, de um livro que li nos tempos da faculdade e continuo a usar ainda hoje. Ele chamava-se Le Propre et le Sale, Límpio Sujo, para quem não percebe francês.
Há uma edição portuguesa.
Villarreal.
Eu não sei se cito essa edição portuguesa na bibliografia, porque, enfim, é uma realidade mais francesa, mas que teve também aqui um grande impacto em Portugal. E realmente é um livro interessante, porque aborda
No final dos anos 80.
basilar da higiene e da limpeza.
Exatamente. E o que eu pergunto é para um autor que acaba de publicar Das Tripas Coração, o que pergunto é que se esta época que é estudada neste livro era uma época tão suja como as pessoas do nosso tempo imaginam, ou essa ideia é falsa?
Uma boa pergunta. Nós temos, de facto, alguns mitos na cabeça. Olha, Nuno, a começar, o mito de que a Idade Média é uma época pouquíssima, sujíssima, e que depois do fim da Idade Média, portanto, com os descobrimentos, a partir do século XV e XVI, as coisas melhoram. Não é assim. Não é assim. Em primeiro lugar, nós temos que ver duas coisas. A primeira, as concepções que as pessoas têm daquilo que é limpo e daquilo que é sujo. Em segundo lugar, as condições materiais. Porque a segunda coisa condiciona a primeira. As condições materiais que nós temos para todo este período, seja para a Idade Média, isto é, até ao século XV, XVI, e depois daí para a frente, até praticamente ao século XIX, eram condições terríveis para a higiene e para a medicina. E logo para a saúde. Repara, não havia água potável, obviamente não havia eletricidade, não havia esgotos, não havia uma rede de canalizações. E tudo isto, obviamente, fazia com que fosse mais difícil às pessoas serem limpas, serem higiênicas e logo terem mais saúde. Associada a isto, a medicina era uma desgraça. Vamos dizer as coisas assim. De facto, os conhecimentos médicos eram, eu iria dizer, praticamente nulos. Os meios complementares de diagnóstico não existiam. Não era possível a um médico observar o interior do corpo humano, a não ser que o doente tivesse morto, mas nesse caso também pouco adiantava, e portanto, perante tudo isto, era extremamente difícil para esta época ser-se limpo. O leitor, as pessoas que nos estão a ouvir, imaginem o que era, por exemplo, uma pessoa não ter água canalizada em casa durante, sei lá, uma semana, não ter acesso a esgotos durante uma semana. Os nossos hábitos de higiene mudariam. Depois, as próprias noções que as pessoas tinham do limpo e do sujo eram diferentes. O hábito do banho diário, para quem o tem, não existia. Também lá está. As condições higiênicas eram outras. Não é que eles desprezassem a higiene. Não é que eles desprezassem, o limpo, tal como o concebiam. A questão é que as condições para o porem em prática, não tinham nada a ver com aquilo que muito mais tarde se veio a verificar.
Claro, a concepção do limpo e do sujo tem que ver com o facto de eles desconhecerem a existência de micro-organismos, não é? Dos micróbios,
Claro,
ninguém
se o
conhecia na época.
micro-organismo, desconheciam, por exemplo, o mecanismo de contágio. Para a Idade Média, por exemplo, uma coisa interessante era os banhos. Vamos começar pelo banho, que é uma coisa
Mas é
que.
interessante, deixa eu ver, eu tenho essa pergunta preparada,
Ah,
que é
ok,
sobre,
boa.
sobre as grandes cidades, como Lisboa e Paris, tinham as estufas, não é? Os banhos públicos que eram muito frequentados e que, por exemplo, em França, no século XVI, lá está essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, foram desaparecendo paulatinamente. Foram
Sim.
questões morais, religiosas, parece ter sido a causa.
E até
O que
médicas, curiosamente, no limpo e no sujo. As
eu te pergunto.
primeiras páginas retratam precisamente um banho de uma pessoa importante da corte, eu creio que de Luís XIV, e aquilo é risível. Interrompi o Nuno, desculpe, diga.
Sim, era exatamente, basta isso, o Luís XIV, já no início do XVII, não é? O que eu pergunto é se essas estufas eram realmente importantes para a higiene, para a lavagem do corpo, ou se, pelo contrário, eram locais propícios ao contágio e à propagação de epidemias. Ou as duas
Nuno,
coisas.
exatamente, uma coisa não exclui a outra. Nós sabemos, por exemplo, que um dos locais onde mais facilmente se pode apanhar doenças hoje em dia é nos hospitais, não é? Porque existem micróbios, bactérias que se propagam até através do ar-condicionado. Isso não quer dizer que as pessoas deixem de ir ao hospital. A questão do banho é muito interessante, e ainda bem que focou, porque na realidade, quando nós pensamos na Idade Média, como uma época muito suja. Olha, um famoso historiador francês, o Michelet, caracterizava a Idade Média com esta frase: Mille ans, nul bain. 1000 anos, nenhum banho. O que é mentira. Na realidade, a prática do banho, das tais estufas dos banhos públicos, começa a diminuir depois da Idade Média. Começa a diminuir porque, não tanto por questões morais, curiosamente. Na Idade Média não se punha muita questão moral, havia banhos, havia dias da semana para os banhos dos homens e dias da semana para os banhos das mulheres. Não era por questões morais, era porque após a Idade Média, e retrata-se isso no livro que citou o Límpio Sujo, a concepção da água mudou um pouco. Enquanto que na Idade Média a água é um meio de limpeza, depois, a partir do Renascimento, a água começa a ser um meio de transmissão de doenças.
Abre
Porquê?
os
Porque
poros e permite
a água abre
doenças,
os
não é?
poros e faz com que, a linguagem é muito pitoresca, faz com que os miasmas, que era uma coisa que eles achavam que havia no ar em suspensão, que os miasmas penetrem na pele e transmitam as doenças. Daí essa descrição daquele pobre homem, salvo erro, era um ministro de Luís XIV, que toma um banho e o médico aconselha-o a ficar quase 2, 3 dias de quarentena em casa, amarfanhada em roupa, porque não podia seguir, não é? E tudo isto faz com que, efetivamente, haja um retrocesso do banho
Então,
público.
será abusivo dizer que a Idade Média era mais limpa do que a Idade Moderna, até finais do século XIX, do século XX?
Não poderemos dizer isso. Em termos de banhos públicos, era. Em termos de banhos públicos, era. Um dos mitos relacionados com a Idade Média, coitado, é uma época cheia de ideias, e muitas delas preconceituosas, que nós temos. A Idade
Graças.
Média é uma época que tem
Um
grandes
homem como
dificuldades
Michelin.
em termos da higiene e da limpeza. Aliás, nós ainda hoje conservamos na nossa linguagem uma série de expressões que remetem para esse tempo. Por exemplo, eu não sei se conhece uma expressão que é sem dizer a água vai. Sem dizer a água vai é uma expressão que é muito usada em Portugal e eu suponho que os nossos compatriotas, os nossos patrícios que estão em França, pelo menos os mais velhos não se lembram da expressão água vai. Sem dizer a água vai quer dizer fazer algo sem avisar. Um exemplo. Epá, aquele homem entrou-me pelo gabinete dentro sem dizer a água vai. O que é que isto quer dizer? Quer dizer algo feito de uma forma muito rápida, sem aviso, de uma forma inclusivamente destemperada. De onde é que vem esta curiosa expressão? Pense bem, Nuno. Sem dizer água vai. Pois
A
bem,
tirar
tem.
a porcaria da janela, não?
Exatamente. Havia posturas municipais em Portugal, que já vinham da Idade Média, em que quem atirasse a porcaria pela janela para a rua tinha que dizer água vai. Às vezes as pessoas não diziam. A água vai, portanto, as pessoas atiravam a porcaria sem dizer a água vai, e quem ia a passar é que se prejudicava, claro. Portanto, a
Isso
Idade Média
acontecia também na
ainda
Roma
tinha
Antiga,
o banho, muito por influência muçulmana e muito por influência judaica, que depois desaparece.
mas vamos falar de viagem, que este livro também é um livro de viagens. Nos séculos XV, XVI, XVII, foram em Portugal, esses tempos foram dominados pela exploração e pela viagem, não é? As travessias, vamos, as travessias marítimas eram longas, lentas, o acesso à água e à comida frescas durante a bordo eram muito restritas.
Praticamente no oceano, se fizessem paragens.
O ambiente daqueles navios era propício a todo tipo de doenças, a mais conhecida é o escorbuto, não é?
Produtos.
Mas como é que se tratavam essas doenças? Quem é que a bordo era responsável por tratar as doenças? As pessoas que inevitavelmente ficavam doentes durante as travessias?
Certo. De acordo com os regulamentos de navegação portuguesa, a bordo obrigatoriamente deveria ir um físico é um médico, pronto, um físico e ou um boticário. Um boticário, hoje, poderemos dizer um farmacêutico. Na altura havia três, ofícios médicos, assim podemos dizer, que tinham necessariamente de ter formação superior e que estavam regulados. Eram os físicos, os médicos, eram os cirurgiões, portanto, aqueles que punham literalmente a mão na massa humana, neste caso, eram os boticários. Os boticários tinham por missão fazer as mezinhas, fazer os medicamentos que fossem receitados pelos cirurgiões ou pelos físicos. Vamos lá. Os farmacêuticos. Obrigatoriamente eles tinham de ir e obrigatoriamente eles tinham de ter à sua disposição uma caixa com uma série de substâncias, uma série de produtos que supostamente serviriam para curar os doentes. Esses medicamentos normalmente eram ervas, eram líquidos, depois tinham que ter uma coisa muito engraçada para fazer uns panos para fazer estopadas. É curioso que ainda hoje a palavra estopada significa uma grande chatice. Epá, eu fui ver aquele filme que ele filmou uma grande estopada. Na realidade, uma estopada eram tiras de pano de estopa que serviam para fazer ligaduras. Isto era a regra. Agora, o que é que sucede? Grande parte, a maioria, eu não vou dizer a totalidade, mas a maioria dos navios portugueses do tempo da expansão não levavam a bordo estes profissionais, mesmo sendo obrigatório. E não levavam porquê? Era uma justificação que havia antigamente. Hoje já não há. E a justificação era falta de verba. Como está a ver, meu caro Nuno, isto é um argumento que hoje em dia não existe, não é? Portanto, na maior parte dos casos, não ia ninguém a bordo para tratar os doentes do escorbuto ou de outras doenças. Ok, e agora nós perguntamos: então, quando alguém adoecia a bordo, o que é que se fazia? Bem, está a ver uma coisa: para o escorbuto não havia solução. Para a maior parte das doenças, as soluções também eram irrisórias. Como na maior parte dos casos, as terapias eram as sangrias, os clisteres e pouco mais, epá, francamente, qualquer um podia fazer isso. E qualquer um fazia isso. Dava-se ali uns golpes, no, no, na veia do braço do indivíduo, ou na veia da testa, ou na veia da parte de baixo da perna, fazia-se ali uma sangria e pronto, fazia-se o tratamento, que não tratava nada, como é evidente. Portanto, era nesta base que estávamos.
Vamos então até a América. E agora lembrei-me de outro livro, de um americano que ganhou o Pulitzer, que é o Jared Diamond, que escreveu qualquer coisa sobre os germes e no papel da história humana. Eu não sei se isso está traduzido em português. Mas vamos à América, como eu disse. Então, a Europa e a América pré-colombiana eram dois continentes, que, num posto de vista das doenças, entre muitas outras coisas, eram quase como dois planetas diferentes, não é? O que pergunto, Sérgio, é qual foi o papel das epidemias na destruição das civilizações que existiam na América? Eu falo, nomeadamente, dos astecas e dos incas.
A gripe, por exemplo, a
Qual foi
mera
mais
gripe.
importante? A violência trazida pelos europeus ou as doenças trazidas pelos europeus?
Alguns espíritos um bocadito mais assertivos dirão que uma coisa tem a ver com a outra. Existem alguns historiadores que defendem que vários povos colonizadores, e agora aqui nem sequer estamos a falar necessariamente dos portugueses, estamos a falar de outros povos que europeus, que gostam muito de dar lições de moral aos meridionais, faziam de propósito, transmitiam doenças de propósito. Há relatos, eu agora não consigo situar esta referência, peço desculpa, mas há relatos de que na América do Norte, os colonizadores ingleses teriam dado cobertores aos nativos, cobertores esses que estavam infectados, sabendo eles que estavam infectados. Vamos lá ver uma coisa. É difícil agora neste momento sabermos se houve intencionalidade na transmissão das doenças, como forma de dizimar populações indígenas. Eu seria prudente, aí seria prudente. Poderíamos dizer que sim, desse contacto houve um intercâmbio de doenças, da gripe à sífilis, por exemplo, que na
Há
realidade.
teorias que os europeus trouxeram a sífilis da América, não
Há as duas versões, que levaram e que trouxeram. Há uma canção muito conhecida de um grande cantor brasileiro, foi
é?
agora
Chico
Prémio
Buarque.
Camões, Chico Buarque, que numa canção famosíssima e belíssima, chamada Fado Tropical, que faz parte de uma ópera, e na ópera isso é cantado por um alegado soldado português, ele diz este verso: todos nós herdámos do sangue lusitano uma boa dose de lirismo, além da sífilis, é claro. Portanto, aqui há duas versões diferentes, ou foi de cá para lá ou de lá para cá. Bom, para todos os efeitos, houve esse intercâmbio também em termos de doenças. Poderemos, sem dúvida, dizer que é possível, é muito possível, que não tenha sido intencional, é algo que tivesse sido, como hoje se diz, um dano colateral da colonização. Deixe-me só contar-lhe uma história a propósito de levarmos de cá para lá doenças. Em 1807, quando a família real portuguesa tem de fugir de Lisboa e vai para o Brasil, por causa da primeira invasão napoleónica de Portugal, a de Junot, pois bem, lá vai a corte portuguesa para o Brasil, lá vão montes de funcionários, a travessia demorou vários meses. Com as condições de higiene que sabemos, e neste caso as condições de higiene eram transversais, tanto afetavam o grumete mais modesto como o rei ou a rainha, e durante a travessia, obviamente, toda aquela gente teve uma crise de piolheira, teve uma crise de piolhos que de facto lhes infestou as cabeças. A única hipótese era rapar o cabelo, e então, quer as senhoras, quer os senhores, raparam o cabelo. Entretanto, chegou-se ao Brasil. E chegou-se até Salvador, que era, na altura, a capital do Brasil colonial. Agora, imaginem o que seria toda a corte sair dos navios, ir até Salvador e ser vista por aquela multidão de, na altura, luso-brasileiros, olhar para aquela gente completamente careca e de cabeça rapada. Então, o que é que fizeram as senhoras? Todas as senhoras foi enfaixarem a cabeça com uns tocados brancos, não é? E foi assim que desembarcaram. Os brasileiros, os baianos e as baianas, sobretudo as baianas, acharam que aquilo era a última moda europeia. E ainda hoje, o traje tradicional da baiana tem aqueles magníficos tocados. Herança, imagine-se, de uma crise de piolhos. Mas elas não sabem. Nós vamos contar.
Terminamos com essa
Obrigado, Will.
história fabulosa. Benditos piolhos que nos deram as baianas de cabeça coberta. Quem nos ouve, não se esqueça este fantástico Das Tripas Coração, editado pela Minotauro, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França. E se preferir, lembre-se, este livro pode ser sempre requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Sérgio.
Muito obrigado, eu. Grande abraço para todos.